Muito boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com distribuidores aqui do Portunity. E a gente vai começar mais uma live aqui mensal para falar com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão da estratégia macro. Vamos puxar aqui o Molica. Enquanto a gente aguarda a chegada dele, eu vou passar os números de rentabilidade de abril dos nossos fundos macro. O Opportunity Macro, ele teve performance de 0,61% no período, Opportunity Total 0,37% e Catu Previdência subindo 0,01% no mês. Contribuiu positivamente para a performance no mês as posições que a gente tinha em juros, contribuiu positivamente no mês as posições em Bolsa Brasil e negativamente as posições em Bolsas Internacionais e em Juros Brasil. Oi, Molica, tudo bem? Boa tarde.
Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui na live.
Muito obrigada a você também pela participação. Molica, antes da gente começar com as perguntas que a gente recebeu, eu queria aproveitar para comentar que esse mês a gente está comemorando 20 anos do Opportunity Total. Então, um fundo com bastante histórico, né? Passou aí por vários momentos de cenário, tanto no Brasil quanto no mundo, várias crises. E dos quase 900 fundos multimercado macro que existem hoje no Brasil, apenas 10 têm mais do que 20 anos de existência. Nesse histórico de 20 anos, o fundo rendeu 1.198% versus um CDI de 700%, ou seja, rendeu 171% do CDI com uma vol de aproximadamente 7%. E lembrando que o fundo é um fundo bem mais líquido do que a média do mercado, né? Um fundo que ele, o prazo de resgate é de D3 e é um fundo que ele não possui come cotas e ele é tributado apenas no momento do resgate à alíquota de 15%. Molica, você está me ouvindo bem? Que está dando um pouquinho de retorno no meu fone. Está me ouvindo bem?
Eu estou ouvindo.
Ah, maravilha. Bom, Molica, vamos começar por Brasil. A gente teve o Copom mantendo aí a taxa de juros, como era mais do que esperado, e dizendo que a atividade econômica local ela está desacelerando também dentro do esperado, com alguma resiliência ainda no mercado de trabalho, né? Como é que você, quando você vê esse início de corte de juros aqui no Brasil e até que patamar a gente deve ver essa queda acontecer?
Em relação aos juros, eu acho que a mensagem do Banco Central e eu acho que tem uma combinação de fatores que contribuem para esse cenário. Eu acho que, em primeiro lugar, e eu acho que mais importante, eu acho que é a desancoragem das expectativas de inflação. Essa desancoragem, em parte, ela é explicada pelo risco fiscal percebido pelo mercado, e uma outra parte, eu acho que tem a ver com a discussão de mudança de meta de inflação. Eu acho que esses dois componentes, a gente não consegue estimar exatamente qual é a participação de cada um, mas são os mais relevantes para explicar essa desancoragem. Nos modelos do Banco Central, uma desancoragem ela tem um peso bastante grande nas projeções de inflação, especialmente mais para frente.
Perdão, Molica, pode continuar. Molica, está nos ouvindo? Oi, Molica.
Vocês estão me escutando?
Travou um pouquinho. Mas deu para você comentar sobre a desancoragem.
A desancoragem está causando aí uma projeção do Banco Central que é acima ainda da meta. A inflação não teria espaço, a gente não teria espaço para corte de juros nesse ano, que simultaneamente garantisse a convergência da meta no horizonte do Banco Central. Mas eu acho que a gente vai ter uma evolução desse quadro. Eu acho que, primeiro, a atividade econômica, a gente vai ver uma desaceleração maior aí nos próximos meses. Está tendo algum progresso com a inflação. A inflação de serviços, que é a parte mais relevante, ela está numa trajetória descendente no nas últimas leituras, e eu acho que a gente tem contratado aí uma queda na inflação de alimentos por conta de um comportamento bastante favorável das commodities. As commodities agrícolas caíram bastante aí nos últimos meses, e vamos ter também a petróleo que vai contribuir. A Petro, acho que está anunciando hoje um corte de combustível, acho que está com uma defasagem grande, que pode ter um impacto relevante no IPCA. Tudo isso deve trazer a inflação desse ano. A gente ainda está estimando esses efeitos, a gente não tem completamente todos os fatores para travar essa conta ainda, mas a inflação que estava rodando ali acima de 6 para esse ano, eu acho que no melhor dos cenários pode vir para perto de 5,5. Isso tem um impacto, quando isso se materializar, ele tem um impacto aí na inércia de inflação para o ano que vem, que pode ajudar também a puxar a inflação para baixo, antecipando aí os cortes de juros. Eu acho que o arcabouço fiscal, a gente tem algumas reservas em relação ao arcabouço, mas a grosso modo ele retirou os cenários mais extremos aí de uma descontrole das contas públicas, que colocasse a dívida pública numa trajetória ascendente muito acentuada, tá? Eu acho que a gente ainda não tem garantia que a dívida vai convergir. Eu acho que o cenário com esse arcabouço é um cenário de alta da relação dívida PIB, mas numa alta moderada nos próximos anos. E além disso, a gente tem essa discussão da meta. Eu acho que pode se concretizar um cenário mais benigno, em que você mantém essa meta de alguma forma. Tudo isso eu acho que contribui para abrir espaço para cortar os juros. Eu acredito que o mais cedo que isso possa acontecer seja em setembro. O Banco Federal começaria muito lentamente, e se o quadro caminhar na direção correta, ele acelera esses cortes mais para frente. Acho que esse ano os cortes são limitados. Eu acho que, sei lá, uns 150 meses, eu acho que isso dá para contar, mas na taxa terminal, se as coisas encaixarem, não tiver nenhuma surpresa muito negativa, para o ano que vem a gente pode estar vendo uma Selic aí entre 9% e 10%, seria o nível que eu acho que dá para terminar o ciclo de corte.
Legal, Mônica. Mônica, se eu puder ajeitar, eu acho que o seu microfone, a gente está te ouvindo, mas está te ouvindo um pouco baixo.
Deixa eu trazer mais para perto.
Já melhorou bem.
Isso, pronto.
Obrigada. Mônica, então, ainda que, bom, depois do ciclo de corte de juros encerrado, você ainda prevê uma Selic num patamar relativamente alto, né? Ali entre 9% e 10%, como você comentou. Olhando mais para o longo prazo e diante desse cenário, quais que você acha que são as melhores oportunidades para o investidor?
Eu acho que a gente tem posições aplicadas na curva de juros, na curva, na parte curta da curva, até janeiro 25. Eu acredito, as posições ainda, elas são, digamos, de média para pequena. A gente ainda tem muita incerteza no cenário. Acabou de estar aprovada, a discussão de meta não avançou, essa inflação de alimentos ainda a gente não sabe o quanto vai passar para o IPCA. Então, tudo isso é um processo que ainda é dinâmico e está acontecendo, mas a gente tem convicção que o próximo movimento de juros é para baixo, e nesse cenário eu acho que tem que ficar aplicado aos juros. A gente prefere os juros nominais, eu acho que é onde tem mais prêmio. A gente começou a ter algumas posições de bolsa em ações de qualidade que sejam sensíveis à taxa de juros. Então, algumas coisas ligadas ao varejo, que a gente acha que estavam muito deprimidos os valores, com os múltiplos mais atrativos. Então, eu acho que isso vai ser uma parte do portfólio que pode desempenhar bastante bem aí nesse cenário de corte de juros. Embora a gente não esteja estruturalmente muito otimista com a economia brasileira. E no curto prazo, eu acho que o Banco Central, com essa postura mais rock, você eliminando esses livros
de cauda, ainda mantém a atratividade do real. Então, a gente está um pouco vendido no dólar contra o real. É uma posição aí bem mais tática, da natureza mais volátil da moeda, né? Então, eu acho que a gente está basicamente com o kit Brasil aí e com uma posição bastante moderada, eu diria, nesse momento.
Maravilha. Molica, passando para a economia global, a gente teve no mês de abril, né, foi marcado ainda por histórias no sistema bancário, né, especialmente bancos regionais americanos, alimentando até o risco de a gente ter uma crise sistêmica nesses mercados. Isso está te preocupando? Quais efeitos que você vê para ver que isso pode ter na economia americana?
Sim, sem dúvida, é a principal preocupação, talvez, no cenário americano. Eu acho que é difícil prever a dinâmica de uma crise bancária. Eu acho que isso é uma dinâmica, em geral, self-fulfilling, né? As pessoas acreditam que vai ter um problema no banco e acaba tendo. Mas, por enquanto, a gente não tem sinais de que seja um problema sistêmico. Eu acho que teve um choque no sistema bancário que é decorrente até, de certa forma, do processo de aperto monetário, que pegou alguns casos que estavam mais vulneráveis a esse aperto rápido das condições financeiras. Alguns bancos quebraram. A resposta do regulador foi muito positiva, do Banco Central e do Tesouro Americano. Eles garantiram uma parte substancial dos depósitos de alguns bancos que quebraram e abriu linhas de liquidez para garantir que os bancos não tenham problema de solvência no curto prazo. Então, eu acho que é um processo em desenvolvimento, não tem cara de ser sistêmico como foi em 2008, a gente não vê um problema generalizado no balanço dos bancos, é um problema mais de marcação ao mercado com uma readequação das taxas que os bancos têm que oferecer aos poupadores para garantir a estabilidade dos depósitos. Então, é um problema mais gerenciável, eu diria assim. Mas, nesse processo, a gente pode descobrir que algumas peças mais frágeis não param de pé, que o modelo de negócio não é rentável nesses novos níveis de taxa de juros. E aí a gente vai ter que digerir a saída desses players mais fracos sem causar uma crise sistêmica. Eu acho que o efeito prático para a gente é como se você tivesse dado alguns hikes adicionais no Fed, dois ou três hikes, e além disso, lubrificado o sistema um pouco e a política monetária vai transmitir mais rápido. Porque você vai ter um sistema bancário que vai estar mais. Vai ter que aumentar o juro para o depositante, ao mesmo tempo vai ser mais seletivo na concessão de crédito. Como os bancos regionais são muito importantes ali na participação do crédito, principalmente para pequenas e médias empresas e para o consumidor em geral, eu acho que pode ser uma contração de crédito razoável, e isso pode acelerar os efeitos da política, da transmissão da política monetária para a economia e, inclusive, colocar os Estados Unidos numa recessão. Mas a gente, por enquanto, não tem esses sinais e eu acho que ninguém consegue estimar ao certo qual vai ser o impacto final, nem mesmo o Fed. Então, a gente está observando atentamente aí os indicadores para analisar esse caso.
Molica, a próxima pergunta é exatamente nesse sentido, né? A gente está vendo esse cenário de aperto de crédito bancário nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a gente teve hoje a divulgação do CPI que mostrou alguma desaceleração, apesar de que alguns dados ainda permanecem fortes, né, na economia americana. Mas você acha que a gente pode estar diante realmente de agora o fim do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos?
Eu acho que sim, eu acho que nos Estados Unidos o discurso do Fed foi muito nessa linha. Acho que sinalização é que o cenário básico é de manutenção da taxa e que o ciclo acabou com essa última alta dessa semana. Os indicadores, hoje saiu um CPI que, na minha avaliação, foi em linha, mas qualitativamente ele foi um pouco melhor, principalmente no core ali, onde, que são os medidos de core, onde é o foco do Fed. Então eu acho que isso dá tranquilidade para seguir nesse cenário. Eu acho que a barra para o Fed subir os juros mais uma vez, eu acho que ela está alta. Eu acho que tem números muito ruins. Lembrando que a gente até o próximo Fed, a gente tem mais um payroll, né, mais um relatório do mercado de trabalho, e mais um CPI. Então, eu acho que esses são de longe os dados mais relevantes. Eu acho que teriam que ser muito ruins para mudar essa diretriz dada pelo Fed. Outros bancos centrais estão caminhando para isso. Eu acho que na Europa, eu acho que a sinalização também é que a gente tem mais. Provavelmente não acabou ainda, você tem mais uns dois hikes, mas já é um discurso que estamos muito perto do fim. Agora, uma coisa que vale salientar é que mesmo nos Estados Unidos, a combinação que a gente está vendo de nível de inflação com atividade econômica, principalmente nível de aperto no mercado de trabalho, ainda não é uma coisa que dá tranquilidade. Então a gente precisa que esse aperto de crédito e os hikes que foram feitos até agora filtrem para toda a economia, para a gente começar a ter conforto de que realmente o Fed pode parar e que a trajetória de inflação está convergindo para as metas. Então ainda é um processo delicado que vai ser ter que ser monitorado aí nos próximos meses. Mas na minha visão, eu acho que a economia americana vai mostrar uma desaceleração substancial aí nos próximos meses.
Mollica, os Estados Unidos, eles podem atingir o teto da dívida mais cedo, né, do que inicialmente previsto, colocando o país numa situação possivelmente complicada em relação ao pagamento das suas obrigações financeiras, e a pressão do Congresso a agir para aumentar o limite dessa dívida. Como é que você está vendo isso? Está preocupado com isso? Quais impactos que você acha que isso pode ter no mercado?
Bom, isso... É a verdade que os impactos de um eventual default americano seriam dramáticos no mercado, mas a verdade é que a gente já viveu isso várias outras vezes. Acho que eu me lembro aí mais recentemente, 2011, 2013, que tiveram stand-offs aí parecidos com o que a gente está vendo agora. Na verdade, isso é em game theory, a gente chama de chicken games, né? Aquele jogo em que dois carros aceleram em direção ao outro e vê quem vai tirar o carro primeiro da frente. Então, do lado de um carro, você tem os democratas, que querem simplesmente subir o teto e seguir o jogo, e do outro lado você tem os republicanos, que querem, para subir o teto, eles querem uma contrapartida de cortes de despesa mais acentuados. Os dois lados ainda estão nos estágios iniciais de negociação, os carros estão longe ainda um do outro, e eu acho que algum tipo de acordo vai acabar sendo resolvido aí no meio do caminho, mas eu acho que a gente pode ser que seja um acordo de última hora, que até lá a gente gere bastante turbulência no mercado. O que a gente já vê de efeitos práticos aí, né? O CDS Estados Unidos subindo, as T-bills curtas que vencem no começo de junho estão treinando com um prêmio em relação às T-bills mais longas e a curva de a curva de swap, né, que é as taxas de juros interbancárias. E eu acho que o resto dos mercados, o bolsa, o dólar, eu acho que estão ainda muito resilientes, meio que trabalhando nesse cenário que, de alguma forma, isso vai ser resolvido. Acho que podemos ver volatilidade, mas eu acredito que, no fim das contas, a gente vai ter, mais uma vez, esse teto elevado e a gente segue o jogo. Mas vai ser uma atenção no mercado. A previsão do Tesouro americano e do CBO, né, que é o órgão de orçamento ali do Congresso, é que o caixa do Tesouro deve acabar no começo de junho. Então, a partir dali, a coisa começa a ficar dramática. Você vai ter que contingenciar gasto e pode ter que adiar alguns gastos e, eventualmente, pode ter até um default se os Estados Unidos não tiver dinheiro para pagar dívida. Mas isso eu acho que é um caso extremo e que eu não acredito. que vai acabar nisso. Eu acho que, no fim das contas, um acordo vai ser alcançado.
É, deve ser tenso até lá, mas você acha que no final vai ser resolvido, né? É, Mollica, indo para a economia chinesa, os grandes efeitos do fim da pandemia, eles estão sendo sentidos no setor de serviços, né? Mas a gente também está vendo recentemente alguns sinais de aumento da atividade no mercado imobiliário. Você vê esse aumento de atividade no mercado imobiliário como algo mais conjuntural ou poderia ser algo mais estrutural e que até impulsionasse as empresas brasileiras ligadas a commodities?
É, a gente continua com uma visão, né? A gente já falou várias vezes aqui no call e acho que a gente mantém esse view, que essa aceleração, reabertura chinesa, ela tem um impacto na atividade, muito na atividade doméstica da China. É, ela continua sendo uma reabertura que tem um impacto muito positivo no setor de serviços, que aumenta a mobilidade, portanto pode atingir até petróleo, embora isso tenha sido muito marginal até agora, a gente não está vendo um spillover grande ainda para para petróleo, mas está acontecendo, a gente, pelas medidas que a gente vê, a gente está vendo que o setor de serviços está indo bem, petróleo, a demanda está aumentando na margem, mas a visibilidade é pequena e a gente acredita que isso ainda vai ter um ramp-up aí nos próximos meses, mas não acredito que o governo chinês vai dar um estímulo grande no setor de housing e infraestrutura, que seria talvez o que tenha mais espinhoso para a economia global, especialmente para o setor de mineração aqui no Brasil, e de aço e de derivados aí. Então, a gente não está muito otimista.
A visão continua.
Acho que continua sendo uma reabertura muito voltada para o mercado doméstico.
Maravilha. Mollica, acho que você já passou sobre as posições no mercado brasileiro, mas pode comentar um pouco sobre o posicionamento do fundo no mercado internacional?
Bom, no mercado internacional, a gente tem essa visão que a gente está perto do fim do ciclo e que a gente vai ver uma desaceleração mais pronunciada dos países centrais. E isso vai fazer com que o mercado olhe para a próxima página, que são os cortes de juros. A gente não acha que vem um corte de juros iminente nos Estados Unidos, mas a curva, que já tem uma precificação, digamos, não muito tranquila, ou seja, já está mais otimista com o corte, eu acho que ainda pode ter uma aceleração aí dessa precificação de cortes. Uma vez que a taxa que a gente está vendo aí para o ano que vem, aí na curva, ainda é muito acima da taxa neutra americana. Então, a gente pode ter uma queda aí nas taxas mais para meados de 24. A desse ano aqui, eu realmente acho que não vai ter, a menos de uma crise bancária mais generalizada, eu acho que o Fed vai ter que manter esses juros aí nesse patamar por quase todo ano ainda. Então, eu acho que esses cortes que estão precificados para esse ano, eu acho que eles vão ser empurrados para o ano que vem. Então, a gente gosta aí de está um pouco tomado no bem curto aí, nos próximos meses da curva americana e aplicado no ano que vem. A gente está aplicando também em México, que a gente acha que é um bom risco retorno aí para de um banco central que também está parando e que está no nível de taxa muito restritivo. A gente está, como eu falei, aplicado aqui no Brasil, a gente está aplicado na Inglaterra, está um pouco aplicado em Europa. Então, o book internacional, ele, na parte de juros, ele está buscando essas posições aplicadas aí em alguns países que a gente imagina que o ciclo está acabando e que a economia vai começar a responder aí os apertos monetários feitos até agora e o aperto de crédito adicional que a gente está vendo. Na parte de bolsa, a gente está short na bolsa americana. Como a gente está mais pessimista com a atividade e a gente não vê corte de juros tão rápido, a gente acha que isso pode ter um impacto na precificação da bolsa americana. Eu acho que a bolsa está um cenário muito otimista, é um cenário que difícil de conciliar na minha cabeça. Parece que a bolsa ela precifica simultaneamente um soft landing e um Fed cortando agressivamente. Eu acho que essas coisas não se conversam muito. Se a gente tiver um soft landing, não vai ser suficiente para trazer a inflação para baixo e o Fed não corta tão cedo, ou se o Fed tiver que cortar, vai ser porque a economia está muito ruim ou é negativo para a bolsa. Então, eu acho que a bolsa é um bom short nesse momento. E moedas, a gente está com uma postura mais tática, sem posições estruturais. No curto prazo aqui, a gente está até um pouco long dólar aí na carteira, que a gente acha que o movimento foi grande e a economia americana não está ainda tão ruim aí como o mercado precificou, e acho que não vai ter essa divergência tão grande como o mercado chegou a imaginar entre Estados Unidos e o resto. Acho que quando os Estados Unidos virar, vai virar todo mundo junto. Eu acho que isso vai acabar batendo num dólar mais forte, num ambiente mais de aversão a risco. Então, acho que é isso, a carteira internacional, sem muito. Tá de maneira bem simples.
Mônica, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, no Instagram. A maioria você já cobriu, mas a Pamela está perguntando sobre tamanho dessas posições de bolsa, tanto no Brasil quanto internacional.
Internacional, a gente está vendido em torno de 8% no nosso fundo Master, que no total seria metade disso. E no Ações Brasil, a gente está um pouco acima de 10% e aumentando. Então, pode chegar até
10%
uns
no fundo master, né? Então seria
Master.
5 no total.
Isso. E a gente deve ter espaço aí para aumentar bastante aí, se a gente ganhar confiança nesse cenário.
Tá ótimo. Maravilha, Molica. Super obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. E até mês que vem.
Muito obrigado. Mês que vem saímos de volta.